Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington DC, com só o cargo de nosso amigo Franklin, o Faria, o Jaime, na realização. Eu sou o Amancio Miguel, as notícias serão com o João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, no meio de intensa atividade diplomática, o presidente ucraniano diz estar a negociar acordo económico com os Estados Unidos. Na Guiné-Bissau, o presidente da República disse que agendará as eleições gerais para 30 de novembro do ano em curso, de acordo com a Constituição da República, e se houver a segunda volta, será realizada em dezembro. Em São Tomé e Príncipe, o governo entregou ao Parlamento a sua proposta de orçamento para este ano, no valor de 260 milhões de euros. Nós somos a Voz da América, desde Washington DC, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio transmissor, e pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. Temos um canal no WhatsApp através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao campo de estado no WhatsApp e pesquise VOA Português. 12:32 aqui em Washington DC, momento para o João Santa Rita apresentar as notícias.
O presidente francês Emmanuel Macron acaba de entrar na Casa Branca para conversações com o presidente americano Donald Trump sobre a Ucrânia, isto numa altura em que, portanto, há uma intensa atividade diplomática em redor da guerra na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, disse hoje que o seu país e os Estados Unidos estão a trabalhar produtivamente num acordo económico que está no centro de um esforço para se pôr fim à guerra da Rússia e da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia pode aderir à União Europeia antes de 2030 se o país continuar com as suas reformas à velocidade e qualidade atuais. Ela falava em Kiev durante um discurso por videoconferência aos líderes dos países do G7, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o qual repetiu que tanto a Europa como a Ucrânia deveriam estar envolvidas num processo de paz. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o seu país continuará a apoiar Kiev no seu conflito com a Rússia até que a guerra termine e até que a Ucrânia ganhe. Uma resolução elaborada pelos Estados Unidos e outra elaborada pela Ucrânia e apoiada pela União Europeia, que apela ao fim da guerra na Ucrânia, vão ser votadas hoje nas Nações Unidas. A resolução dos Estados Unidos apela a um fim rápido ao conflito e insta ainda a uma paz duradoura entre a Ucrânia e a Federação Russa. A medida elaborada pelos Estados Unidos não menciona a invasão em grande escala da Ucrânia. A resolução ucraniana mais extensa diz que a invasão russa persistiu durante 3 anos e continua a ter consequências devastadoras. Os Estados Unidos pretendem usar o seu veto no Conselho de Segurança da ONU se for feita alguma emenda ao seu projeto de resolução, quer seja da Rússia, quer seja dos países europeus, disse uma fonte no Departamento de Estado. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse numa reunião de alto nível do Conselho de Direitos Humanos que o fim do conflito deveria estar de acordo com a Carta da ONU, o direito internacional e as resoluções da Assembleia Geral da ONU. Entretanto, um tribunal russo confirmou hoje uma pena de 3 anos de prisão para um investigador francês, Laurent Vinatier, um dos vários ocidentais detidos pela Rússia desde a sua guerra com a Ucrânia. A Rússia exigiu uma investigação francesa, entretanto, um atentado contra o seu consulado em Marselha. 2 projéteis foram lançados contra o muro do consulado, um deles explodiu, não houve quaisquer vítimas. 13 cidadãos etíopes morreram, 22 quenianos estão dados como desaparecidos, na sequência de um confronto fronteiriço entre pescadores dos dois países. Os confrontos ocorreram no sábado à noite em Lupemukat e Natira, perto do rio Omo, na fronteira entre o Quênia e a Etiópia, disse o governador do condado de Turkana. A polícia queniana disse que 22 pescadores estavam desaparecidos, 15 barcos foram roubados. Do lado etíope, um total de 13 pessoas morreram. As autoridades quenianas disseram que um dos seus polícias enviados para o Haiti para ajudar a controlar gangues violentos foi morto numa operação numa zona rural. O Quênia enviou centenas de agentes da polícia para uma força multinacional para ajudar a força policial haitiana.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República anunciou que vai marcar eleições gerais, ou seja, presidenciais e legislativas, para 30 de novembro, segundo ele, de acordo com a Constituição, e acrescentou que se houver a segunda volta, será em dezembro. Umaru Sissoko Embalu fez estas afirmações aos jornalistas ontem, no dia em que chegou a Bissau uma delegação da CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, alegadamente para mediar uma data das eleições entre o presidente e os partidos políticos. Hoje, depois de inaugurar o primeiro centro de hemodiálise no país, no Hospital Simão Mendes, Sissoko Embalu disse a jornalistas que a Comunidade de Estados da África Ocidental não manda na Guiné-Bissau, e cito: "As pessoas estão a fazer propaganda com a vinda da missão da CDAO. É uma mera missão de contacto. Eu é que autorizei a sua vinda. A CDAO não manda na Guiné-Bissau e nem em nenhum outro país da comunidade." Fim da citação. Entretanto, o nosso correspondente Lassana Kassamá tem detalhes sobre as eleições na Guiné-Bissau.
É uma missão que gera controvérsia no seio da classe política guineense. Se de um lado há uma reafirmação do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalu, em como a delegação está no país porque a autorizou, a oposição critica abertamente os encontros agendados pela delegação, que reuniu hoje com Satu Camará, segunda vice-presidente do Parlamento, e que autoproclamou-se presidente em setembro de 2024, o que não caiu bem à oposição, segundo a qual devia a missão da CDAO reunir-se com a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Na carta enviada esta segunda-feira ao representante residente da CDAO na Guiné-Bissau, a que a Voz da América teve acesso, a coligação eleitoral PAI Terra Ranca demarcou-se da reunião com a missão com o argumento de que a delegação descartou o encontro com dois partidos com assento parlamentar, nomeadamente o Movimento para a Alternância Democrática MADERG15 e o Partido da Renovação Social PRS. Na mesma missiva, a PAI Terra Ranca alega que Satu Camará usurpou as funções do presidente da ANP, uma das razões que disse ter motivado a sua tomada de posição face à missão da CDAO na Guiné-Bissau. Uma missão que se encontra no país no âmbito da resolução do impasse político e procura da data para as eleições legislativas e presidenciais. Mas o presidente guineense já veio dizer que não compete à CDAO encontrar datas para as eleições na Guiné-Bissau. É a prerrogativa do presidente da República, disse Embalu. Fui eu que autorizei a vinda da missão da CDAO. A CDAO não vai ao país de ninguém sem que seja autorizada pelo presidente daquele país. Eu fui presidente em exercício da CDAO. Já marquei a data de eleições para o dia 30 de novembro. Não é a CDAO que marca eleições. É o presidente da República que marca as eleições. É a minha prerrogativa. A missão de alto nível da CDAO chegou domingo a Bissau e permanecerá no país até sexta-feira, dia em que deverá pronunciar-se sobre os contactos realizados com os atores políticos e a sociedade civil guineense. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá, e quando são 12 horas e 38 minutos e 50 segundos aqui em Washington, seguimos a Guiné-Bissau. Neste país, o governo entregou ao Parlamento a sua proposta de orçamento para este ano no valor de 260 milhões de euros. O documento vai ser agora debatido e votado na Assembleia Nacional, em que a ADI, que é um partido cuja direção apoia o atual governo, tem uma maioria absoluta. Tem os detalhes a Mayra Lassalete.
Infraestrutura, saúde, agricultura e educação estão entre os setores com as maiores fatias do orçamento, financiado em 49% pelos parceiros internacionais. Entre esses parceiros estão o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Mundial, o FMI, os Países Baixos e a Arábia Saudita. Estão entre os maiores financiadores do OGE São Tomense para 2025. O valor deste plano económico do governo, que tomou posse em 14 de janeiro último, após a demissão do anterior executivo pelo Presidente da República, Carlos Vilanova, é quase o dobro dos orçamentos das últimas décadas em São Tomé e Príncipe. A educação também está entre as prioridades no que toca aos investimentos, com destaque para a construção do Liceu Politécnico no distrito de Caué e fornecimento de refeição diária aos alunos do ensino básico para travar o abandono escolar. A proposta vai agora ser debatida e votada na Assembleia Nacional, depois do órgão ter adotado o programa do Executivo de Américo Ramos. Na semana passada, o presidente da ADI, partido maioritário, mas cuja direção liderada pelo antigo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, não apoia o atual governo, disse à Voz da América que haverá uma clarificação da situação, dando a entender que os seus deputados poderão votar contra.
Obrigado, Mayra. Vamos continuar e o governo dos Estados Unidos continua a analisar todos os programas e projetos de ajuda internacional à luz dos seus objetivos, que até abril estão suspensos. Em entrevista ao programa Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, hoje a porta-voz do Departamento de Estado para os Países de Língua Portuguesa, Amanda Robertson, disse, no entanto, que programas de ajuda essencial, como o PEPFAR, de combate ao HIV e SIDA, continuam, mas os demais não estão até a decisão final. O mesmo acontece em relação ao Corredor do Lobito em Angola e aos programas Millennium Challenge Account, que beneficiam Moçambique e Cabo Verde.
O secretário de Estado, Marco Rubio, autorizou uma extensão para programas de assistência humanitária vital. Uhum. O PEPFAR recebeu uma extensão limitada para poder continuar implementando programas que oferecem serviços de tratamento para pessoas com HIV e também para programas de prevenção da transmissão de mãe para filho. Uhum. Então, o PEPFAR recebeu essa extensão limitada. Tem outras iniciativas que também receberam essa extensão humanitária, enquanto os outros programas e as outras iniciativas estão em continuação. Os outros programas estão pausados durante 90 dias. Durante esse período de 90 dias, a administração está fazendo uma boa e completa revisão para determinar que cada programa que financiamos, que cada iniciativa que fazemos, realmente promova os interesses dos Estados Unidos. Porque é importante lembrar que essa assistência humanitária que os Estados Unidos oferecem vem dos impostos dos cidadãos americanos. Então, o presidente Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio, consideram que é muito importante garantir que este investimento que vem dos impostos, que vem do dinheiro dos americanos, realmente esteja a favor do nosso interesse nacional. E isso é o que está se determinado durante esse período de 90 dias.
Um projeto que também tem levantado alguma dúvida é o Corredor do Lobito. Muitos projetos que eram financiados pela USAID, ligados ao Corredor do Lobito, projetos paralelos, estão suspensos e estão à espera desta avaliação. No entanto, na semana passada, o presidente do consórcio LAR dizia que o consórcio vai receber nos próximos tempos 500 milhões dos Estados Unidos. Esse dinheiro também está em avaliação?
Neste momento, a administração está fazendo a revisão completa de todas as iniciativas e o Corredor de Lobito, como é um projeto de assistência ao exterior, é parte da revisão. Mas é importante destacar, com respeito a este projeto, o Corredor de Lobito, que é um projeto com muitos parceiros, né? Com o setor privado, com os governos de outros países também. Não depende só de dinheiro de assistência dos Estados Unidos. Mas no futuro vamos saber mais sobre este projeto, porque por enquanto a administração está fazendo a revisão. Já logo depois vamos aprender mais sobre o futuro específico dos diferentes projetos, incluindo o Corredor de Lobito.
Era Amanda Robson, que é porta-voz do Departamento de Estado para os Países de Língua Portuguesa, falando sobre os programas de investimento, o programa de apoio dos Estados Unidos, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade, esta manhã no programa Washington Fora de Horas, um programa que pode ser visto todos os dias na página www.voaportugues.com da Voz da América, assim como no nosso Facebook e também no YouTube. 12h44. Ainda nesta emissão, falaremos falamos da relação Estados Unidos e Ucrânia e também do M23 na República Democrática do Congo. Para já, vamos a Moçambique. Há 3 anos, Alimo Urissone, jovem estudante universitário na cidade de Nampula, no norte de Moçambique, arrancou com o projeto Aprenda, através do qual ensina crianças e adolescentes em situação de rua a ler, escrever e contar. Apesar dos desafios, a iniciativa ajudou a formar recentemente o primeiro grupo de adolescentes em eletricidade. A nossa correspondente em Nampula, Adina Sualehe, tem a reportagem.
Faisal Said, de 18 anos de idade, nasceu deficiente físico, uma situação que logo cedo lhe fez viver a rejeição, primeiro pelo seu pai, que o abandonou logo à nascença, e depois pela sociedade. Por causa da deficiência, Faisal não teve a oportunidade de ir à escola e viu as ruas como o único refúgio. A sua situação veio a melhorar quando, em 2022, passou a integrar o projeto Aprenda, que ensina meninos em situação de rua a ler, escrever e contar, e com o apoio de parceiros, atualmente ajuda na formação técnica profissional.
Encontrei aquele professor ali, nos perguntou, queremos estudar? Nós falamos, sim, queremos. Até éramos 24, desistiram 13, 15... Ficamos 9. Quando ela dizia que a vida vai mudar, nós pensávamos que não, é brincadeira.
O projeto Aprenda é uma iniciativa do estudante universitário de 24 anos de idade, Alimo Urissone, que em 2022 decidiu usar o que aprendeu na universidade e as capacitações que teve sobre liderança e gestão de projetos nos Estados Unidos para apoiar crianças e adolescentes em situação de rua.
Não foi muito fácil consciencializar, convencer elas a voltarem rapidamente para casa. Tiveram que passar todo este tempo comigo, neste projeto, para fazer esse acompanhamento. Tivemos aqui psicólogos, tivemos aqui professores, a fazer todo este acompanhamento, até de modo a criança se encontrar e haver uma possibilidade de sensibilizar ela a voltar para casa, com uma formação.
Mildo José, um dos beneficiários do projeto Aprenda, disse que a sua vida melhorou com a iniciativa e ele sonha concluir a escola e se formar como maquinista.
Eu vivia na rua, lavava carro sempre, não sabia escrever meu nome. A vida era só amanhecer, andar só. Quando eu conheci o professor, ele nos levou, comprou o quadro dele, comprou os cadernos dele, e nos chamou, nos perguntou, querem estudar? Nós respondemos sim. Quando nós começamos a estudar, ele disse, vocês querem a vossa vida mudar? Nós diremos sim. Ele disse, isso não existir só.
Ali Juma, adolescente de 16 anos de idade, disse ter aprendido muito no projeto.
Eu aprendi terceiridade, mais inglês, mais matemática, mais português.
O mentor do projeto disse que a formação dos adolescentes outrora em situação de rua é parte da realização de um dos sonhos da iniciativa. Segundo ele, nos próximos dias arrancam outras formações em serralharia, mecânica e culinária para ajudar também outros adolescentes em situação de rua.
E agora oferecemos telemóveis para as crianças e passo a seguir é dar acompanhamento a elas dentro das famílias e também dar assistências. Arranjar meios de dar assistências de transporte, de arranjar assistência de alimentos lá nas famílias onde, onde estão. E também temos programas de padrinhos.
O projeto Aprenda atualmente conta com o apoio da Best Community, uma organização nacional. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterava a necessidade de pôr fim à guerra na Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que estaria disposto a renunciar para alcançar a paz. A reportagem de Verónica Balderas Iglesias é aqui apresentada por Ana Guedes.
Esta segunda-feira marca o 3º aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia e as apostas para pôr fim ao conflito são elevadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sublinhar esta questão quando discursou na Conferência de Ação Política Conservadora no sábado.
Isto tem de acabar. É uma coisa horrível, horrível de se ver. Estou a lidar com o presidente Zelensky. Estou a lidar com o presidente Putin.
A Trump referiu-se também a um acordo em curso que concederia aos Estados Unidos direitos de acesso aos recursos naturais ucranianos em troca da ajuda militar que os Estados Unidos deram a Kiev para combater na guerra.
Quero que nos deem algo em troca de todo o dinheiro que investimos. Por isso estamos a pedir terras raras e petróleo, tudo o que pudermos obter.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve trabalhar com a administração de Trump, especialmente no que diz respeito à cooperação económica. Disse o congressista republicano Mike Lawler, quando entrevistado no domingo pelo programa This Week da ABC.
Os Estados Unidos investiram centenas de milhares de milhões de dólares para apoiar a Ucrânia e quando esta guerra finalmente terminar, a Ucrânia vai precisar de um investimento significativo para se reconstruir.
Durante um fórum em Kiev, no domingo, o presidente Zelensky manifestou a sua disponibilidade para prosseguir o diálogo com os Estados Unidos como parceiro e deu a entender que estaria disposto a afastar-se em nome da paz.
Se para alcançar a paz for realmente necessário que eu abdique do meu cargo, estou pronto. Posso trocá-lo pela NATO se houver essas condições.
O senador democrata Jack Reed disse à ABC que os Estados Unidos devem trabalhar em estreita colaboração com os líderes russo-ucranianos nas negociações de paz, mas prevê alguns desafios pela frente.
A minha sensação é de que as recriminações dos russos contra os ucranianos após este acordo, se acontecer, serão terríveis e que eles irão deliberadamente caçar e destruir todos aqueles que, segundo eles, são seus opositores.
Enquanto na Rússia o presidente Vladimir Putin participou nas cerimónias que assinalaram o Dia do Defensor da Pátria no domingo, também entregou medalhas aos soldados que combatem na Ucrânia e prometeu continuar a apoiar as suas tropas com armas e equipamentos novos e modernos.
O ministro do governo do Ruanda e o porta-voz do grupo rebelde M23 foram sancionados na quinta-feira pelos Estados Unidos, alegando envolvimento no recente conflito no leste da República Democrática do Congo. Isto acontece depois de, a 16 de fevereiro, os combatentes do M23 terem marchado sem oposição através de Bukavu, 3 semanas depois de terem tomado Goma, a maior cidade do leste da República Democrática do Congo. A nossa colega Mariamu Diallo analisa as motivações do grupo e o que se segue para este movimento rebelde que, segundo a República Democrática do Congo, as Nações Unidas e muitos governos estrangeiros, é apoiado pelo Ruanda. Aqui, a narração é de Paula Alves Silva.
Os recentes avanços do grupo militar rebelde M23 no leste da República Democrática do Congo não foram surpreendentes porque estão fortemente armados e são apoiados pelo Ruanda, um país com uma forte força militar, dizem os analistas.
Houve uma série de relatórios de investigação das Nações Unidas. Ao longo dos últimos 3 anos, têm afirmado, relatório após relatório, que o Ruanda está a armar e a apoiar o M23 e que, de facto, está a aumentar esse apoio. O último relatório, em dezembro, afirmava que o Ruanda tinha 3 a 4 mil dos seus próprios soldados na República Democrática do Congo.
Sasha Lesnev é consultora sénior de política na The Century, uma ONG de Washington sobre a política africana dos Estados Unidos em matéria de direitos humanos e conflitos e testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos e o Conselho de Segurança da ONU. Embora o Ruanda negue as alegações, Lesnev afirma que esta crise poderia ter sido evitada se o mundo não tivesse desviado os olhos da situação recentemente. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, acusa a RDC de apoiar as forças democráticas para a libertação do Ruanda, um grupo rebelde de maioria Hutu. O grupo tem sido um dos mais de 130 grupos armados que operam no leste da RDC, principalmente nas províncias de Kivu do Norte e do Sul, disputando o controlo de valiosas e abundantes riquezas minerais. Claude Gatebuk, sobrevivente do genocídio no Ruanda, coautor do livro Survivors Uncensored e cofundador da Africa Great Lakes Action Network, afirma que o Ruanda não é o único apoiante do M23.
It's Ruanda and Uganda under the leadership of Paul Kagame.
É claro que estão a tentar esculpir os kivus. O problema que têm é que já o teriam conseguido fazer há muito tempo, não fosse o facto dos congoleses não quererem estar em países separados. Por isso, vão tentar manter essa área pela força enquanto puderem, estabelecer o seu próprio governo e tentar praticamente gerir um país paralelo dentro da República Democrática do Congo.
Mvemba Pezudizulele é o diretor do Programa para a África do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington.
Uganda tem tropas na RDC que estão a combater em conjunto com os congoleses contra as ADF, as Forças Democráticas Aliadas, um grupo islamista ugandês baseado nessa parte do país. É confuso no sentido em que, por um lado, os ugandeses estão a colaborar com o governo da RDC e, por outro lado, têm sido relatados como estando também envolvidos nesta instabilização.
Para que fique registado, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, disse recentemente que está pronto a ajudar as iniciativas de paz na RDC. Uma declaração publicada no X pelo M23, a 17 de fevereiro, reiterou o apelo do grupo a um diálogo direto e sincero com o governo da RDC. Na semana passada, na Conferência de Segurança de Munique, o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, criticou o mundo por não tomar medidas contra o Ruanda. Na quinta-feira, o ministro do governo ruandês e o porta-voz do grupo rebelde M23 foram sancionados pelos Estados Unidos pelo seu alegado envolvimento na recente escalada. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Olivier Nguto Ondigieri, disse à VOA que as recentes sanções são injustificadas.
Este tipo de medidas punitivas não pode contribuir para a paz e a estabilidade na nossa região.
Obrigado, Paula. Aqui nos Estados Unidos morreu uma estrela, Roberta Flack. A Ana Guedes tem os detalhes.
Em teste de temas como Killing Me Softly with This Song e The First Time I Ever Saw Your Face, tinha 88 anos de idade. A família diz que a cantora morreu em casa, não foram divulgadas as causas. Nascida de uma família com tradição musical em Black Mountain, na Carolina do Norte, Roberta Flack foi na infância influenciada, entre outros, por Mahalia Jackson e Sam Cooke. Começou a tocar piano aos 9 anos e aos 15, ingressava na Howard University em Washington, D.C. Pouco conhecida antes dos 30 anos, Flack tornou-se uma estrela da noite para o dia, após Clint Eastwood usar a canção The First Time I Ever Saw Your Face como trilha sonora de uma das cenas de amor mais memoráveis e explícitas do cinema, entre o ator e Donna Mills no seu filme 1971, Play Misty for Me. Em 1972, The First Time I Ever Saw Your Face foi destaque na Billboard e ganhou o Grammy de Canção do Ano. E no ano seguinte repetia a proeza com a canção Killing Me Softly, tornando Flack na primeira artista a ganhar tal prémio em anos consecutivos.
Obrigado, Ana, e é com Roberta Flack que vamos marcar o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Sidrac Franklin, Jaime Faria, João Santa Rita e eu, Amancio Miguel. Até amanhã. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt he found